Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture, da Gelox Fechaduras Eletrônicas e da Laís Consolmagno.
E se você quiser fazer como a Laís e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast.
Eu não acredito que a síndrome do impostor, na verdade, deveria se chamar síndrome da impostora. Sim, porque mais do que atingir as pessoas como um todo, e em especial quem trabalha com criatividade, a síndrome do impostor acomete principalmente as mulheres. Para se ter uma ideia de como elas sofrem com essa autossabotagem, um estudo mostra que 7 em cada 10 mulheres se sentem uma fraude. Quem se sente assim sabe bem como é. A gente vive com aquelas vozes internas repetindo sempre as mesmas frases. Você não sabe o suficiente. Logo alguém vai descobrir que você é uma farsa. Você deveria ser uma mãe melhor, uma profissional mais comprometida, uma companheira mais dedicada, uma filha mais presente. Você precisa ser boa em tudo, sempre. Se você é homem e também sofre com a síndrome do impostor, você é exceção à regra. No geral, os fantasmas da síndrome costumam nos perseguir. Converse com a sua companheira, com sua mãe, com sua irmã, com uma amiga. Você vai perceber como essas vozes são mais comuns do que se imagina na vida delas. Aliás, conversar é o primeiro passo para controlar os espectros que alimentam a síndrome do impostor. Por isso, fomos buscar quem conversa muito sobre o tema para tentar entendê-lo. Vem com a gente e acione sua escuta atenta. Neste episódio, a gente vai entender por que a tal síndrome do impostor deveria se chamar síndrome da impostora. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
O que você pode fazer para gerar essa transformação? O que você pode fazer para deixar essas pessoas mais confortáveis, mais seguras, para dar o próximo passo?
E também da Laura Canteiras.
Eu criei um espaço dentro da minha casa que estivesse gritando para mim aquela voz que eu não consigo, entendeu? Para ver se abafa um pouco a impostora e coloca um pouco assim, essa pessoa para fora.
Com a participação de Daniela Arraes.
Se a gente se tratasse com a gentileza com a qual a gente trata nossas amigas, acho que 70% dos nossos problemas estavam resolvidos.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan!
Exatamente, professor Mauri! Eu gosto de recados assim, que são recados que a gente tem coisas surpresa para falar.
Não, é muito louco, né? Porque a gente já falou lá no início, né, que o episódio ele é apoiado pela Gelox, pela Accenture e pelo apoiador do mês ali, né? Que se você quiser apoiar, é redegeek.com.br/apoio, seu nomezinho vai aparecer nos episódios, nos posts.
Você vai receber isso na newsletter.
É isso.
Ou
aí.
Ser convidado para participar ao vivo.
Justamente, justamente.
Aliás, a data tá chegando já.
É, rapaz. Tem e-mail. Fique esperto, fique esperto. Mas o que, que nós queremos trazer também aqui para esse recado, né? Fora o apoio de todos esses parceiros maravilhosos, né? Temos também aqui algumas cortesias que foram dadas pelos nossos queridos amigos da LG.
Exatamente, com um convite para os nossos apoiadores irem no LG GX Experience.
Justamente, um evento que a LG está apoiando. É um espaço de experiências e experimentos da Globo.
É, você pode ir lá no espaço da Globo e tirar foto com os personagens da Globo ou entrar dentro do confessionário da,
do Big Brother.
Do Big Brother Brasil. E, cara, tem um monte de espaços super legais, assim, que a Globo desenvolveu, falando sobre a história da TV Globo, a história da televisão, que tá completamente amarrada com a TV Globo. E tem muita coisa legal lá, inclusive o espaço da LG lá dentro também. É um espaço bem bacana, a gente já teve a oportunidade de ir. Então fica aqui o convite e 5 pares de ingresso pros nossos apoiadores.
É isso aí, então a LG tá dando esse presente pros apoiadores da Rede Geek, que é um Extra Ball.
Extra Ball. E vamos falar quem ganhou, né? Porque a gente tá só falando, ah, e aí o convite, aí o ingresso. E aí... São 5 pares de ingresso, ou seja, cada um de vocês que vai ter o nome citado agora ganhou um par de ingresso pra ir você e mais alguém que você gosta. É, ou, né? É alguém que você gosta, né? Ninguém leva alguém que você não gosta, né?
Jamais.
É bom, né? Vamos lá, então. Quem vai pro LG GX Experience?
Vamos lá, o primeiro ganhador é David Nunes Balotão, cunhador da Cavalaria, que tá levando pra casa aí seu par de ingresso. Temos também a Ana Paula Carvalho, a Doc da Cavalaria, também levando par de ingresso. Roberto B. Rodrigues, o Dom Juan da Cavalaria. Guilherme Bacelar, o John Connor da Cavalaria. E Igor Antônio, todos eles levando aí um par de ingresso pra viver essa experiência.
É mais legal, porque eu tô, o seu Mauro falava o nome, eu puxava o ar pra falar o próximo. E aí eu só fiquei frustrado só 4 vezes. Eu tava olhando, mano, tava olhando pra lista. Eu...
Ué, mas 4 vezes, você viu que eu não ia parar?
Eu só vi assim. Aí na segunda foi. Aí na terceira foi. Aí na quarta foi.
Ai, mano, só sei que é bom demais poder contar com todo esse apoio, todos esses parceiros aqui proporcionando essa experiência pra Cavalaria.
Então, um Raul pra todos vocês, seus lindos.
É isso aí, Tato. Que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast e...
Podcast.
Em setembro de 2015, Emma Watson surpreendeu os leitores da revista Vogue ao confessar que se sentia uma impostora. Mas não era a primeira vez que Emma tinha feito a confissão. 2 anos antes, a atriz e modelo, que também virou um ícone do feminismo, já tinha dito à revista Rookie que sofria com a síndrome da impostora. Na época, ela tinha 23 anos. Abre aspas. Parece que quanto melhor eu me saio, maior é o meu sentimento de inadequação. Penso que em qualquer momento alguém vai descobrir que sou uma fraude e que não mereço nada do que conquistei. Fecha aspas. E Emma não está sozinha na lista de celebridades que sofrem com a síndrome. Jodie Foster, Michelle Pfeiffer, Michelle Obama, Natalie Portman, Jennifer Lopez, Kate Winslet e Meryl Streep também, em algum momento, já se consideraram impostoras. Sim! Meryl Streep, a recordista de indicações ao Oscar nas categorias destinadas à atuação, ganhadora de 3 estatuetas e outra dezena de prêmios do cinema. Meryl já disse o seguinte, abre aspas, fico pensando, por que alguém vai querer me ver de novo em um filme? Além disso, não sei atuar, então por que continuo fazendo isso? Fecha aspas. Dá pra acreditar? A síndrome da impostora costuma ser cruel até mesmo com as estrelas de Hollywood.
Hoje nós não vamos fazer um Eu Não Acredito, hoje vai ser uma intervenção. E na verdade, esse é um episódio especial porque... Se você tremeu na base, assim como a Laura tremeu na base aqui do meu lado, eu tenho certeza que você tremeu na base. Você precisa ouvir esse episódio. E é por isso que eu tô aqui com a Laura.
Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre síndrome do impostor. Mas, obviamente, não sou eu que vou falar sobre, porque eu já fiquei aqui tensa também com o assunto. Por isso, temos aqui hoje a Daniela Arrai. Seja muito bem-vinda, Daniela.
Muito obrigada, gente. Que delícia esse convite. Tô muito animada para conversar sobre esse tema que é tão importante para tanta gente. Obrigada pelo convite.
Que a gente isso. Que agradece você ter topado, bater esse papo e de um assunto que é tão importante. Antes da gente explicar e falar e aprofundar na síndrome do impostor, acho que seria legal, Dani, se você pudesse compartilhar um pouco da sua trajetória e por que que você pode vir aqui com a gente conversar sobre esse assunto.
Claro, eu sou jornalista de formação e eu acho que isso já, resgatando hoje em dia, eu acho que a escola de jornalismo da qual eu faço parte é uma escola de muito rigor, então acho que a minha síndrome da impostora já vem daí, depois eu falo mais. Então, eu sou jornalista jornalista e há quase 12 anos eu fundei com a minha sócia Luísa a Contente, que é uma plataforma que pensa sobre bem-estar digital. Então no Instagram a gente tem um arroba lá, @contente.vc, e a gente está sempre convidando as pessoas a pensarem como é que esse tanto de conexão impacta nas nossas emoções, nas nossas relações, na nossa vida em sociedade. E há um tempo atrás, há uns 5 anos, eu, que sempre fui uma heavy user de internet, sou apaixonada pelo Instagram desde o momento 1, eu me peguei muito crítica. Eu abri o feed e olhava assim, nossa, essa pessoa aqui tá se achando. Aí eu olhava o outro e pensava, meu Deus, mas ele nem é tão bom assim, como é que ele tá lá dando essa palestra pra 200 pessoas? Aí eu comecei a me incomodar um pouco com como aquelas vozes na minha cabeça estavam muito altas, num lugar de uma crítica muito feroz, assim. E aí eu fui fazer aquele pequeno exercício, né, de quando você aponta o dedo para o outro, tem 3 apontando de volta para você, né? Não, tem 4, né? Você aponta um, enfim, eu tô até fazendo gesto.
É, todo mundo agora tá olhando para a mão. Você tá, as pessoas estão ouvindo o podcast agora, contando mais do os que dedos. Varia da quantidade de dedos que você tem também.
Também. E aí eu fiz esse pequeno exercício, eu falei, por que eu tô tão crítica? O que é que tá faltando na minha vida, talvez, que tá me fazendo olhar tanto pro outro e tá fazendo com que eu olhe pra minha vida como copo meio vazio, sabe? E aí foi quando eu me deparei com um livro da Brené Brown, chamado A Coragem de Ser Imperfeito. A Brené Brown é uma escritora, palestrante, tem um dos TED Talks mais assistidos da história, e ela fala muito sobre o poder da vulnerabilidade. E eu comecei a ler esse livro e logo na primeira página, assim, ela faz uma citação do Theodore Roosevelt, em que, em linhas gerais, ele fala assim, eu só aceito críticas de quem tá na arena. Quando eu li essa frase, eu pensei, eu tô aqui sem escrever, sem falar o que eu quero, só olhando o que os outros estão fazendo e cheia de crítica. Agora, cadê a minha coragem de colocar o que eu quero colocar no mundo? E aí esse livro explodiu a minha cabeça e eu pensei, temos um assunto aí pra investigar. E aí, ao ler a Brené, eu fui descobrindo um pouco mais também sobre síndrome da impostora. E eu pensei, essa voz aqui na minha cabeça, sempre tão crítica, que diz que eu não sou boa o suficiente, que eu não tô preparada, essa voz não é só minha. Um monte de gente passa por isso. Aí foi então que eu comecei a estudar sobre o tema, escrever sobre ele, fazer vídeos, fazer roda com outras mulheres. E deve ser por isso que eu tô aqui, porque eu falo bastante desse tema.
Não, já tô começando a entender o porquê da intervenção, tô ficando preocupada.
Não, não é uma intervenção, não é uma indireta. Na verdade, é porque eu acho que muita gente se sente assim. E muita gente que trabalha com comunicação, que trabalha com processo artístico, acaba passando por isso também, sabe? E eu, pelo menos, me identifico com isso, identifico isso em muitos profissionais. Infelizmente, a Dani comentou, né, na fala dela, o artigo feminino tá super presente. E infelizmente, da maioria das profissionais que eu conheço de comunicação, eu às vezes vejo profissionais espetaculares que trabalharam com a gente e que trabalham com a gente, e não é uma indireta.
Obrigada,
tá?
Tá me elogiando aqui, né?
Eu tô indiretamente. Mas assim, e que às vezes não se sentem seguras pra dar os passos e pra crescer, e é muito difícil, a gente se sente tão inseguro, tão imperfeito. Então acho que é muito legal a gente debater esse assunto de um jeito aberto, de peito aberto, sabe? E disposto a se entender melhor e entender como a gente pode lidar com tudo isso.
Sem dúvida. E vamos começar então, Dani. Ó, já tá Dani de novo, gente. Já pegamos intimidade.
Por favor, Dani, sempre.
Não, perfeito. Então vamos começar do básico. Será que você poderia explicar um pouco do conceito e aí trazer um pouco desses sintomas, talvez para além dessas vozes que a gente já entendeu que pode ser uma chamativa pro tema?
Sim, com certeza. O termo síndrome da impostora, ele surgiu no final dos anos 70, a partir de uma pesquisa feita por duas americanas, a Pauline Rose Clance e a Suzanne Imes. Elas fizeram um estudo com mais de 150 mulheres que tinham posição de destaque, tinham uma carreira bem sucedida, mas mesmo com todas as evidências, elas se sentiam uma fraude, ou elas acreditavam que o sucesso que elas tinham conseguido atingir era sorte, ou algum fator aleatório. Sabe aquela frase que a gente costuma dizer, nossa, eu era a pessoa certa no lugar certo? Muitas vezes tem algo sobre isso, mas também é uma coisa muito feminina a gente achar que a gente conseguiu porque era pra ser, e a gente acaba duvidando mais da nossa capacidade. Então, a síndrome da impostora, ela é um fenômeno psicológico, assim, é uma percepção em que a gente se sente menos qualificada pra uma posição, pra um cargo. A gente é como se a gente ficasse com uma dificuldade de internalizar nossos feitos. Então, mesmo a gente conseguindo fazer nosso trabalho, a gente sendo reconhecida, é quase como se a gente olhasse o outro e falasse, nossa, não, a pessoa tá querendo me agradar. Ela tá querendo passar um pano, assim, tá querendo me parabenizar, mas não é nem que eu sou tão boa assim. E tem pesquisas que indicam que 70% das pessoas já experimentaram a síndrome da impostora. E eu acho que muito mais, na verdade, porque eu acho que é muito difícil você... Exceto quando a gente vê todos esses filmes e documentários sobre golpistas que estão rolando nos streamings, aí a gente vê uma confiança louca, né? A pessoa tem uma ideia, vai atrás, mas aí eu também fico meio assim, será que essa confiança tão inabalável, ela é boa ou não? Então, a síndrome da impostora, em geral, é isso, assim. Então, quando a gente sente que a gente é uma fraude, que uma hora vão nos descobrir, a gente tá sentindo síndrome da impostora. Quando a gente acha que não merece o sucesso que a gente teve. Quando a gente duvida das nossas habilidades. Quando a gente acha que outras pessoas têm tudo isso. Quando a gente bota muito esse valor da sorte, assim, sabe? A síndrome da impostora, ela faz com que a gente tenha níveis de autoexigência quase inalcançáveis. A gente sempre poderia fazer mais, ser mais.
E o conceito veio, assim, no feminino, quando foi elaborado, como síndrome da impostora.
Ele veio no feminino e, às vezes, até a gente ouve, né? Tipo, ah, mas eu sou homem e eu também sinto. Sem dúvida, eu acho que acomete o ser humano. Mas é inevitável a gente fazer um recorte de gênero, porque isso tem a ver com a estrutura da sociedade em que a gente vive. A gente vive numa sociedade patriarcal, a gente vive numa sociedade que é desenhada por homens e para homens. Quando a gente pensa em espaços de poder, por exemplo, a gente pensa na política, é uma predominância de homens. Quando a gente pensa nos executivos de grandes empresas, a dominância é dos homens. Então, nós mulheres fomos socializadas para ficar dentro de casa cuidando dos nossos filhos. Não para ir para o mundo, não para ir para o palco, não para ir para a política. Então, é como se quando a gente quisesse fazer isso, a gente estivesse desafiando uma lógica que há muitos anos a gente está inserida, em que aqui em muitos anos a gente está inserida, porque é desbravar um caminho que é feito para a gente se sentir estranha, para a gente não pertencer. Então, quando a gente pensa, tem um dado sobre isso que eu acho muito sintomático, que é assim, quando uma mulher tem uma vaga de emprego, um homem, se ele preenche 60% dos requisitos daquela vaga, ele se candidata. Uma mulher, ela precisa preencher quase 100% dos requisitos para se candidatar a uma vaga. A gente está falando de uma vaga, a gente não está falando do trabalho em si. Ou seja, muitas vezes, antes mesmo de tentar, a gente já desistiu, porque a gente acha que a gente precisa fazer um após antes de se inscrever para aquela vaga. Então, assim, tem um peso da estrutura da sociedade mesmo. Por isso que a gente vê muito mais síndrome da impostora. E aí, nesse sentido, eu acho muito legal que os homens ouçam essa conversa também, porque como é que você pode ser um aliado? Como é ao seu redor, na empresa que você trabalha? Tem mulheres em cargo de poder? Como é que a sua empresa acolhe mães depois que elas tiveram filho? Sabe, eu acho que a gente tem que jogar esse jogo juntos para conseguir avançar e ver mulheres em cargos de poder, quando elas quiserem estar em cargo de poder, se elas quiserem estar em casa cuidando dos filhos, é um trabalho gigantesco, tem toda a minha admiração. Mas se quiser estar na política, se quiser estar no board, se quiser estar no conselho, a gente também pode estar, a gente precisa poder estar e ocupar esses lugares com tranquilidade.
Eu tinha 18 anos quando ela apareceu. A fantasma de mim mesma enfiou o pé na porta da sala de aula, apontou o dedo para mim e disse: "Esse não é o seu lugar. Você não tem inteligência suficiente para ficar aqui. Você passou nesse vestibular por pura sorte." Olhei para o lado para ver se alguns dos meus novos amigos tinham visto aquele assombro de mim mesma, mas todos estavam concentrados demais na prova mais difícil daquele primeiro ano da faculdade. Me levantei suando frio, pedi ao professor para ir ao banheiro e saí. Tive vontade de vomitar, fugir. Tinha me dado conta que eu era uma fraude. Um pouco antes de chegar no banheiro, encontrei com uma colega da turma. Ela também não estava bem. Assim como eu, tinha visto a sua própria inquisidora. "Acho que não vou conseguir terminar essa prova", ela confessou. Eu sentei ao lado dela, ficamos em silêncio algum tempo. Respirei fundo e lembrei de uma ligação que tinha feito para minha mãe dias antes. "Mãe, eu não sei o que estou fazendo aqui, todo mundo é inteligente demais, eu não consigo escrever." Minha mãe, com a sabedoria de quem já lutou muito com seus medos, me disse: "Ué, mas você não tá aí para aprender? Se você escrever algo errado, a professora vai corrigir. Volta lá e escreve. Confia em você." Chorei, respirei fundo e escrevi. Naquele banco na faculdade, nem eu, nem minha amiga chorávamos. Mais para evitar o constrangimento do que por falta de vontade. Eu disse, amiga, vamos tomar uma água. Daí a gente volta, escreve o que conseguir e se tiver tudo errado, vamos saber no dia da entrega das notas. Foi o que fizemos. Uma semana depois, nossas notas chegaram. Tirei 6, ela 6,5. Eram notas ruins, mas pelo menos sabíamos o que tínhamos feito de errado. Essa foi só a primeira de tantas e tantas vezes que enfrentei minha fantasma, que até hoje, vez ou outra, aparece para me chamar de impostora. Mesmo 15 anos depois de formada, tem dia que acho que meus chefes vão enviar um e-mail. Descobrimos que você é uma farsa, você está demitida. Dou aulas na universidade, gosto muito do que faço, mas tem dia que acho que meus alunos vão se levantar e dizer em coro: impostora! Meus chefes, os antigos e atuais, e meus alunos nunca disseram nada parecido. Pelo contrário, eles gostam do meu trabalho. E já fui até reconhecida pelo que faço. Ganhei um prêmio de jornalismo, fui professora homenageada, ganhei bolsa para estudar fora, defendi dissertação de mestrado, tese de doutorado. E em cada uma dessas situações, mesmo nos momentos de maior reconhecimento, lembro de ver minha fantasma abrindo uma brechinha da porta para dar uma piscadinha do tipo: eu sei quem você é. É difícil saber como ela se sentiu segura o suficiente para aparecer, para me assombrar naquele dia na sala de aula. Não lembro de ter visto a fantasma na infância. Meus pais sempre me encorajaram muito e acho que não deixavam ela se aproximar. Na adolescência ela deu sinais, mas a tal fantasma chegou chegando mesmo depois de um relacionamento abusivo na época da faculdade. Pro meu namorado, na época, eu nunca era boa o suficiente para nada. O namoro não durou 2 anos, mas essa sensação se impregnou em mim. Demorou anos para sair e vira e mexe a voz dele ainda me atormenta. Mas e aí? Como não olhar para a fantasma na porta? Como calar a voz do ex-tóxico que assopra no ouvido? Terapia. Não tem outro caminho senão olhar para dentro. E amigos, claro, eles ajudam nessa jornada interna. Vira e mexe, lembro daquele dia da prova, da cena da gente, minha amiga e eu, sentadas no banquinho da faculdade, pensando numa estratégia de lidar com nossos medos. No fim, eu acho que é bem aquilo que fizemos. Respirar fundo, tomar água e encarar. Se der tudo certo, ótimo. Se não der, tentamos e aprendemos alguma coisa, seja lá o que for. A guerra contra nossos fantasmas inquisidores é diária. Costumo dizer para os meus amigos e para as pessoas da minha família que sei que sofrem com a síndrome do impostor que o lance é seguir em frente. É aquela frase meio clichê, mas é isso mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E tô aqui para te lembrar que você é foda. A meta agora é tentar dizer o mesmo para mim. Um dia chego lá. Nesse dia, quem sabe, minha fantasma vai embora de vez.
Dani, tem uma questão que me pega muito, assim, quando eu penso nessa relação da insegurança, principalmente quando você tá se envolvendo num ambiente profissional, até mesmo num ambiente profissional que você não manja nada, que é a curva Dunning-Kruger, né? Pra quem não conhece ou nunca ouviu falar, basicamente a história é que quanto mais ignorante as pessoas se sentem sobre um assunto, mais autoconfiantes elas são, porque elas falam, putz, isso aqui é fácil, eu sei como instalar um ar-condicionado, é um ar-condicionado, é um cabo ligado na energia. Uhum. E conforme as pessoas vão se especializando, elas vão percebendo quão ignorantes elas são. E aí, essa curva baixa. E até chegar no mesmo nível de autoconfiança da pessoa ignorante, a pessoa tem que ser um expert muito grande. Tipo, 20, 30 anos dedicado à vida acadêmica pra alinhar a expectativa do ignorante. E às vezes eu vejo essa questão, quando você tava discutindo a questão de gênero, né? Eu vejo isso muito claramente no comportamento padrão masculino em vários vários ambientes. Da pessoa não saber o que ela tá falando e dela tá repetindo aquilo com uma confiança tão grande que às vezes movimenta o grupo inteiro numa direção e você olha pra pessoa e fala assim, essa pessoa não sabe o que está falando! E eu queria entender se você de alguma forma enxerga essa relação junto na questão do feminino de alguma forma ou como a gente pode abordar isso.
Olha, sem dúvida, eu tô lembrando de uma matéria que eu li hoje que não tem a ver, mas pode ser que tenha a ver. Tá. O título é assim, só 3% dos homens brasileiros se acham feios. Mostra a pesquisa. Gente,
puta.
É assim, é o resumo da autoestima e da confiança do homem. Geralmente do homem branco, cis, hétero, é inabalável. Então, junto essa notícia com esse seriado que eu vi, eu fiquei um pouco obcecada, que chama We Crashed, que é sobre a história do WeWork, que virou uma empresa unicórnio, né? Aquela empresa de coworking e tudo mais. E o fundador, ele é um cara, assim, muito sui generis, que com uma confiança gigante, ele foi conquistando milhões e depois bilhões de dólares, vendendo a ideia de que o futuro do trabalho era compartilhado, e ele ia fazendo muitas e muitas promessas. E você olha e você pensa, o que é que faz alguém ter uma confiança tão inabalável? O que é? Parece que é você ativar um mecanismo ali no cérebro, e você fala, doa quem doer, eu vou confiar nisso, eu vou repetir a exaustão, assim. E eu queria ouvir de você, se você, sei lá, na sua roda de amigos, se tem muito esse lugar da confiança, porque na minha roda de mulheres e de amigas e de pessoas conhecidas, a gente tá o tempo inteiro se questionando. A gente tá pensando, meu Deus, eu sou mãe, né? Tipo, aí, ai, será que eu tô cuidando do meu filho direito? Será que eu tô fazendo tudo? Eu também tenho uma empresa. Será que eu tô dando conta? Será que, como é que eu faço pra melhorar? A gente tá o tempo inteiro compartilhando nossas angústias existenciais e práticas numa tentativa de melhorar. E é um comportamento que eu vejo como muito feminino. E eu queria saber de você também, se você observa essa busca pelo autoaprimoramento, porque eu acho que tem uma parte boa, que é, acho legal a gente olhar pra gente e pensar que a gente pode melhorar, mas será que a gente às vezes não quer melhorar tanto que a gente quer ser a Mulher Maravilha? Um mito desses que não existe.
Vamos lá, agora, olha só que legal, né? Agora, eu tô sendo entrevistado no programa. Eu acho que essa é a primeira ou a segunda vez. Acho que, na verdade, a primeira vez que aconteceu foi o Suplicy que me entrevistou. Sim. Dentro do programa. A gente tava falando de renda básica universal e eu tive que responder umas 5, 6 perguntas do Suplicy. E o programa virou a chave, assim. Foi fantástico. Mas respondendo a sua pergunta, Dani, eu acho que, de verdade, eu não sei se a minha perspectiva é válida nesse comparativo, porque tanto eu quanto o meu círculo de convivência, tá? A gente tá numa relação muito idiossincrática, assim. Explico. Eu sempre fui visto como um cara muito feminino. Em todas as rodas e círculos, na escola, na faculdade e tudo mais. Mesmo sendo um homem hétero, cis, branco, toda essa história. E piadas em relação à minha feminilidade, brincadeiras, são coisas comuns, inclusive, mesmo de pessoas conscientes de todo o processo, que dão super risada, sabe? E que são pessoas super conscientes na questão, tipo, de gênero, de que são super conscientes em tudo, mas quando fazem piada, por exemplo, da minha relação com o meu sócio, que eu tenho uma relação extremamente fraternal, que às vezes é chocante, a gente, sei lá, se abraça, se beija, sabe? Essas coisas assim, de irmão, eu tenho uma relação de carinho e fazem piada. Então, dentro do meu círculo de convivência desses homens próximos, tá? E tô excluindo porque eu tenho muitas mulheres também à minha volta, minha parceira, que é super presente na minha vida, e muitas amigas que são muito presentes na minha vida, mas falando ali do meu círculo de o momento dos machos, vamos, sabe? Tem os momentos dos machos, mas os momentos dos machos, eu acho que não tá tão distante da questão de discutir insegurança, discutir defeitos, talvez a maneira como são discutidos os defeitos, as inseguranças, e a linguagem como isso é abordado é um pouco diferente. Mas a gente tem intimidade pra aprofundar, colocar o dedo na ferida e falar, cara, você tá tendo dificuldade de lidar com essa relação aí. Eu acho que você não tá lidando da melhor maneira possível, tal. De chegar junto e falar, putz, cara, tive um problema nessa relação, não tô seguro em relação a isso ou em relação àquilo. Mas eu não vejo, mesmo assim, dentro dessa relação que eu falei, idiossincrática, que eu acho que é fora do padrão. Eu me relaciono com outros homens no mundo lá fora e meio que visto a máscara pra conseguir viver no mundo, porque de certa forma, socialmente, em vários lugares, você tem que ter um padrão pra ser aceito na sociedade, sabe? Então, sei lá, quando eu vou no cartório, eu tô vestido a máscara do cara que tá no cartório, sabe? Do dia a dia. Não tô falando nada fora do padrão de comportamento, né? Mas mesmo dentro desse grupo idiossincrático, desse grupo que tem comportamento que é diferente dos homens, que não conseguem falar sobre seus sentimentos, que não conseguem se abrir, eu ainda acho que não existe um questionamento tão grande, não existe uma insegurança tão grande e uma régua tão grande a ser batida. Quando convivo com as mulheres que estão à minha volta, eu vejo elas se questionando o tempo todo. As mulheres que têm intimidade de trazer essas coisas comigo, né, e que a gente debate, e eu vejo uma insegurança muito maior. E é doloroso, às vezes, pra mim, porque ao mesmo tempo eu também não consigo mostrar o meu ponto de vista e a minha experiência de que aceitar algumas dificuldades, aceitar alguns defeitos e simplesmente tocar o barco é muito difícil, porque parece que a gente tá falando em idiomas diferentes. Às vezes eu falo não, mas dá pra parar aqui e aceitar que eu não sei tudo e tocar o barco e aprender com o processo, porque é assim que funciona. E a pessoa fala assim, não, mas eu preciso, não precisa. Por que? E às vezes a conversa nunca chega numa conclusão por conta disso.
É porque você tá falando isso, sei lá, pra uma mulher, imagina, do seu grupo, né? Na faixa etária de uns 30 e poucos anos, né? Que tá escutando desde criança que não é assim que é feito. Sei lá, a minha percepção, pelo menos, Dani, é que, tipo, às vezes eu tenho a percepção de que o mundo gira ao meu redor e não é de um jeito positivo, sabe? É que tudo que acontece foi alguma coisa que eu fiz ou deixei de fazer, sabe? Então, aconteceu tal coisa no trabalho. Putz, eu podia ter agido melhor dessa forma. Eu podia ter feito tal coisa, como eu não pré-visualizei isso. Ou com a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 10 anos. A mesma coisa, tipo, nossa, tal coisa, como é que eu não relacionei? Como eu deixei? Como eu esqueci? Esses dias eu esqueci de levar o lanche pra escola. Como que eu não lembrei? Assim, tem N fatores, mas nunca são os fatores de fora os que importam. São sempre internos, né? É sempre a minha atitude, a minha falta de atitude.
Eu
tenho menos
culpa. Eu também choro, fico desesperado pelas coisas, tá? Mas não tenho tanta culpa, assim. Eu assumo as merdas, assim, falo, puta, eu podia ter feito isso melhor. E pra mim, eu podia ter feito isso melhor. Mas ok, eu não fiz, então eu tenho que aprender que na próxima vez eu tenho que fazer isso. E agora eu vou ter que assumir essa merda aí. Eu não fico preso nesse círculo. A Dani abriu uma terapia aqui. Agora fudeu. Falei que essa intervenção, ela é nossa, né? Ainda bem que a gente não chamou uma terapeuta, né? Porque senão a gente tá entrando no buraco do coelho aqui, né? Mas às vezes eu percebo até que a trava da culpa é diferente dentro dessa relação,
não,
sabe,
Laura? Eu já diria que na mulher a culpa que tu carrega não é tua. Que eu acho que é muito isso que... Tipo, eu acho que é quando a gente volta pra questão que não é um debate de agora. É uma questão estrutural, não é isso, Dani? Então a gente tá falando assim, eu fui criada pra sentir essa culpa. Fui criada para, de alguma forma, ser impostora de mim mesma e não me permitir ocupar determinados lugares e sempre achar que não sou boa o suficiente pra esses lugares, não é isso?
Completamente, eu tô até lembrando, eu fiz uma entrevista essa semana com a Ana Raia, que ela faz coaching, ela faz grupos de mulheres, e ela falou assim, nós podemos ser nossas maiores inimigas, porque é isso, é essa voz na cabeça que fica em looping, e eu acho que uma grande chave de mudança, assim, que eu vejo na questão da síndrome da impostora, é a gente entender que essa questão não é individual, não é minha, nem é de vocês, nem é de quem tá ouvindo, é uma questão estrutural. Então, de novo, é isso, a gente espera-se que a gente fique, né, num lugar que nos foi determinado sem ocupar espaço. Então, toda vez que você quer sair, você é contestada. Mas não é só você. Assim, e eu, como uma mulher branca, eu sofro muito menos a síndrome da impostora do que uma mulher negra, porque eu ainda consigo acessar mais espaços do que uma mulher negra. Então, assim, quando a gente sai da esfera individual e vai pra coletiva, eu acho que é uma chave de mudança, porque aí a gente se fortalece e a gente entende, olha, beleza, eu não posso mais deixar de fazer alguma coisa que me dá medo, porque, eu não vou dar conta. Eu tenho que fazer com medo mesmo, porque eu vou ajudar na minha história, mas eu vou ajudar outras mulheres. Eu sempre penso nisso. Eu queria muito que... Eu tenho uma afilhada de 17 anos. Talvez ela sinta síndrome da impostora, mas eu tenho outra de 6 anos. Eu queria muito que quando ela estiver nos seus 30, ela nem saiba direito que é síndrome da impostora, sabe? Porque ela vai estar fazendo o que ela quiser. Então eu acho que toda vez que a gente consegue pensar mais no macro e a gente consegue dizer sim, a gente consegue ocupar espaço, a gente não tá fazendo só por nós, a gente tá fazendo por outras pessoas, por outras mulheres, por outros grupos minorizados, assim. Por isso que eu acho que é tão poderoso quando a gente fala. Porque, né, a gente fala, a gente cria consciência, depois a gente chama mais gente pra conversa, daqui a pouco a gente toma atitude. Eu acho que assim, aos poucos, a gente vai causando mudança.
Síndrome
da impostora é algo muito externo. Não fui eu que criei essa merda. É o mundo dizendo que não consigo. Em nenhum momento eu não consegui. A frase é de Monique Evely e faz parte da entrevista que ela concedeu a Daniela Reis para o projeto Fala Que Eu Não Te Escuto, Impostora. Comunicadora, consultora e empreendedora social desde os 16 anos, Monique, hoje com 27 anos, contou na entrevista publicada no Instagram de Dani como ela lida com a síndrome e com o racismo que, ainda na infância, a fez questionar o combo inteligência e esforço. Sobre o projeto, em outro post, Dania Reis escreve sobre sua própria experiência. Na imagem em destaque, a frase: mulher, reage, deixa a impostora e faz o que precisa fazer. O texto do post é o seguinte, abre aspas: às vezes eu enjoo do tema síndrome da impostora. Vira e mexe, alguém me manda textos que falam sobre como não deveríamos falar de síndrome da impostora e sim reconhecer os problemas estruturais que levam nós, mulheres, e ainda mais as mulheres negras, a não conseguirmos ocupar espaços na sociedade. Entendo o ponto e concordo, mas quase todo problema se encerra na questão estrutural, né? É sobre tudo isso e não tá nada bem. Mas é aquilo. Saber disso não faz com que as situações deixem de acontecer. Por isso, acho importante continuar falando. Porque continuo deixando de fazer algumas coisas grandiosas por medo, talvez até por ter me acostumado a um fôlego curto. Sabendo que isso pode ser autossabotagem, sabendo que quem mais perde sou eu de não me jogar nas oportunidades que me desafiam, ouvindo outras mulheres, faço investidas para parar de perder tempo. Ainda assim, como travo? Triste, né? E aí vem um texto numa tentativa de dizer: mulher, reage, bota um cropped, coloca o celular no modo avião, se concentra por algumas horas e faz o que tu tem que fazer. Fiz isso no feriado e, ufa, como é bom. Fiz hoje de novo e, meu Deus, what a feeling! Só não botei o cropped porque tô numa fase ruim com meu corpo, mas simbora. Quem quer escrever, escreve. Quem quer fazer, faz. Repito para ver se entranha. Pensar sobre o que a gente faz já é privilégio, como li em Esforços Olímpicos, de Annelise Shen. E do alto dos meus e das minhas possibilidades, tem dia que eu só quero sair fazendo mais e me julgando menos. Tenta por aí também. Vai que dá para avançar umas casinhas? Depois me conta. Fecha aspas. Conta mesmo. Procure a Dani lá no Instagram. O perfil dela é @daniarraiz. Dani Arraiz, tudo junto, e Arraiz com I. E conta também para suas amigas, amigos, para pessoas da sua família que sofrem com a síndrome. Seu relato sobre os caminhos que você encontra para lidar com suas inseguranças pode ajudar outras pessoas, principalmente mulheres, a dizer para si mesmas, em alto e bom som: fala que eu não te escuto, impostora!
Você acha que é um caminho, então, né? Porque a conversa é um caminho, né? Pra gente poder mudar e talvez termos pessoas no futuro que desenvolvam menos essa síndrome. Mas você acha que às vezes também... Às vezes eu não consigo tanto ainda calar a minha voz. Mas talvez eu consiga calar das minhas amigas de vez em quando. Porque às vezes eu vejo coisas que eu não consigo falar pra mim. A minha tá lá dentro. Fala, não, ainda não. Oh, termina tal coisa primeiro. Você ainda precisa fazer uma pós pra poder atuar nessa parte. Não fale sobre o assunto antes de ler não sei quantos artigos. Não venha gravar podcast sem ter lido umas 500 matérias sobre o assunto. Mesmo que você não seja convidado especialista, sabe? Mas... eu percebo que às vezes eu consigo fazer isso com uma amiga minha. Porque quando ela traz, né, na brisa dela, a impostora dela falando, eu falo, cara, não, meu, você pode ir, não, tamo junto, não precisa fazer tudo isso, não. Esse é um caminho.
Nossa, eu acho que assim, se a gente se tratasse com a gentileza com a qual a gente trata nossas amigas, acho que 70% dos nossos problemas estavam resolvidos. Porque a gente consegue ser generosa, a gente consegue levantar o astral, a gente consegue fazer a amiga reconhecer seus feitos. A gente fala, caramba, mas olha tudo isso que você fez. Olha como você tá dando conta de fazer mil e uma coisas. A gente é quase um coach motivacional. A gente consegue. E eu acho que quando uma amiga vem nesse lugar que ela tá mais down, que ela tá mais aperreada, como falamos em Recife, aí é que a gente encarna mesmo mesmo essa personagem, a gente puxa. Sendo que a gente tem muita dificuldade de ter esse olhar pra gente. Nós somos nossas maiores críticas e a gente sempre parece que tá devendo na praça. Por isso que eu acho, de novo, que um grande avanço na síndrome da impostora é a gente se conectar com outras mulheres. Mesmo que não sejam só nossas amigas, assim, pra gente conseguir ter um lugar de força em que a gente possa ser vulnerável, compartilhar o que tá nos angustiando, o que a gente tá em dúvida, né, aquele medo de pegar um novo desafio. E ser um lugar também pra quando a gente estiver no alto astral, a gente conseguir incentivar outra pessoa. Eu tô lembrando que uma amiga minha esses dias, segunda-feira, né, hoje é quarta, ela falou, amiga, recebi uma proposta pra ir pra uma agência incrível, assim, sabe? Tipo, um cargo ótimo, uma agência que tá olhando muito pra diversidade, equidade, incrível. E no lugar onde ela tava se sentindo muito sugada e tava sem ver muita perspectiva. E eu falei, amiga, olha que incrível o reconhecimento do seu trabalho. Ela, ai, mas eu tô com medo, não sei se eu vou. Falei, olha, a sua mensagem aqui já parece que você tá com os dois pés lá. Aí eu falei, marca umas três sessões de terapia pra semana pra você conseguir. Quando foi ontem, ela falou, consegui, pedi demissão, foi muito difícil, mas vou pro lugar novo. E ela tava, assim, naquela mistura de medo com prazer, com alegria, com dúvida. Sabe quando você tá naquele, na adrenalina disparada, assim, no corpo? E eu fiquei muito falando pra ela, olha, isso é reconhecimento do seu trabalho, do que você faz. Até a conversa difícil que ela tinha tido com os então chefes, tipo, eles foram extremamente generosos falando da qualidade do trabalho dela. Então, assim, a gente tava ali numa troca que eu tava completamente feliz e orgulhosa por ela. E ela é uma amiga com quem eu divido vários B.O.s, assim, de trabalho, sabe? Às vezes eu falo, meu Deus do céu, aconteceu isso aqui, me ajuda. Então, assim, ter esse lugar em que você pode compartilhar com confiança é muito precioso, assim, me ajuda muito.
Agora a pergunta é pra vocês duas, meninas, porque, e meninas no carinho, tá, gente? Não na infantilização, pelo amor de Deus. A Laura falou uma coisa que me marcou muito, né? Que é como calar essa voz enquanto vocês estavam conversando. Eu fui olhar pra minha história e pensar em mulheres fantásticas que eu conheço, e eu percebi, e já até discuti isso em algum episódio nosso, que eu conheço algumas mulheres que calam essa voz de umas maneiras meio erradas, assim, sabe? Uma galera que cala essa voz com álcool, ou se masculinizando muito no ambiente de trabalho, de um jeito que, sei lá, que não é ela. Ela assume uma outra persona, é como se fosse o personagem da Marvel lá, o Moon Knight lá, que tem dupla personalidade, sabe? Ela entra no trabalho e aí ela vira o Steve, não é mais a Maria, sabe? E aí ela bate na mesa e fala que nem os caras do escritório. Eu conheço pessoas que passaram por processos assim. E eu queria saber de vocês, se vocês conhecem. Pô, eu conheço gente que bebe for real pra calar essa voz. E é uma parada mega tensa. E como vocês imaginam que a gente pode abordar e se aproximar de uma pessoa dessa que tem uma dificuldade grande e que encontrou uma saída que não foi explorar, não foi trazer pro próximo, que não foi conversar? Porque eu imagino que muita gente talvez tenha histórias assim.
Na minha cabeça só pensou que ela bebe pra aquela voz. Se eu beber, aí minha voz solta que é uma beleza. Eu tenho um problema então, contrário.
A sua voz assume, né?
Minha voz assume. Nossa, quando eu vejo, eu tô no palco, eu nem vi que eu tô no palco. Não, mas brincando também com, né, pra tirar um pouco, ó. Quer dizer, continua sendo sério, né, o tema, mas acho que é como eu levo também, né? Eu várias vezes brinco com a minha própria impostora pra eu poder também levar. E acho que, sei lá, o que você apontou, por exemplo, acho que não da pessoa que bebe pra calar, porque eu acho que é uma outra situação.
Outra terapia que a pessoa tem que buscar, né?
É, mas a pessoa que você comentou do tipo, de assumir ali uma voz mais masculina, na minha sensação é tipo, assim, a gente tá falando de uma questão estrutural, sabe? Uhum. E aí é o caminho que ela encontrou pra enfrentar essa estrutura de alguma forma, sim, sabe? Pra ser ouvida. E aí ela vai falar de outras coisas, entende? Mas ela vai arranjar essa forma que vai ser mais aceita, e aí ela vai encontrar o espaço dela lá. Eu acho que pode ser um processo, pelo menos na minha cabeça, Dani. O que você acha de tudo isso?
Eu acho que cada um vai fazendo com o que pode, né? Eu acho que, inclusive, essa questão da mulher se masculinizar um pouco pra ser aceita no mercado corporativo, acho que muitas vezes se espera isso. A gente que é mãe sabe que os espaços não são feitos pra mães, assim, uma cultura de trabalho até recentemente, e até em muitos lugares até hoje, assim, se espera que a mulher trabalhe como se ela não tivesse filho, e que ela cuide do filho como se ela não trabalhasse. Ou seja, essa conta já não fecha. Então, muitas vezes, pra galgar essas posições, é quase como se a mulher precisasse vestir uma capa e dizer, Não tenho vida pessoal, estou aqui para performar. Porque se ela virar e falar assim, ah, eu preciso levar meu filho no médico, ela vai ser lida como menos comprometida com o trabalho. Sendo que, assim, alguém precisa fazer o trabalho do cuidado, né? Que movimenta essa estrutura de sociedade. E deveria ser muito normal qualquer profissional, homem ou mulher, dizer assim, eu preciso sair porque eu preciso levar meu filho no médico. Então, eu acho que é, de novo, é menos a pessoa e mais a estrutura. Como é que a gente está desenhando os lugares, as empresas, as iniciativas, para que as pessoas possam ser quem elas são sem precisar vestir um personagem, sabe? Uhum. Porque deve ser difícil vestir esse personagem, bancar, porque a gente não é só uma fortaleza. E, de novo, essa ideia do masculino como líder, como protagonista, como que chega lá. Eu quero muito mais ver mais mulheres em espaços de poder, mais mulheres que conciliam a vida, todos os aspectos da vida, chegando lá, assim. Então, talvez a gente tenha que rever, assim, o que é que a gente espera de um líder. Eu adoro esses exercícios, tipo, quando você pensa num líder, você pensa na palavra CEO, o que é que vem na sua cabeça?
Normalmente um homem, né?
Grisalho ainda, né? Provavelmente meio calvo ainda.
Total, então como é que a gente faz? É no imaginário também, né? Como é que a gente pensa em CEO? A gente pensa numa mulher, a gente pensa numa mulher negra, a gente pensa numa mulher lésbica, a gente pensa em todos os recortes, assim, porque o mundo, ele já é diverso, né? O mundo é plural, mas os espaços de poder ainda não. Então eu fico, quando eu penso nisso, né, em que precisa dessas estratégias, eu penso, a pessoa tá tentando lidar com esse mundo que tá fazendo com que ela não se sinta pertencente. Então, vai valer fazer o que ela conseguir naquele momento, mas eu torço pra uma estrutura em que a gente possa ser quem a gente é na nossa maior potência.
Sem dúvida. E Dani, a gente chegou até aqui e ainda não perguntamos sobre o seu projeto. Será que você podia contar um pouquinho sobre o Fala Que Eu Não Te Escuto, impostora?
Claro. Eu fiz, né, algumas rodas de conversa com mulheres. A gente fez por Zoom, assim. Chegou a fazer umas 3-4 vezes. Mulheres que não se conheciam necessariamente, que abriram coração ali e contaram das suas vulnerabilidades e foram muito instigadas também a honrar a força que elas têm de criação, de colocar ideia no mundo. E aí, depois disso, eu pensei, caramba, eu quero ouvir mais mulheres, assim, principalmente mulheres que estão em cargos, em posições na carreira, de que você olha e você fala, não, essa pode ter síndrome da impostora. Eu quero ouvir essas mulheres para saber se elas têm e o que é que elas fazem para lidar. E aí eu criei um quadro para o meu próprio Instagram, chamado Fala Que Eu Não Te Escuto, Impostora. Porque nessa ideia do tipo, você pode falar um monte, impostora, mas eu vou continuar fazendo minhas coisas. E eu comecei a entrevistar várias mulheres. Eu entrevistei, por exemplo, a Rafa Brites, que é apresentadora, que até escreveu um livro sobre isso. Ela tem 2 milhões de seguidores, ela é uma mulher loira, alta, padrão, de beleza, assim, sabe? E ela sofre síndrome da impostora. Eu entrevistei a Dandara Pagu, que é uma influenciadora. Na época ela tinha 10 mil seguidores, hoje ela tem quase 200 mil, uma mulher negra de periferia que tem uma história super difícil de vida e que hoje ascendeu socialmente, assim. E ela falava assim, se eu for olhar para os meus posts e perceber que tem erro de português e eu falar, ah, eu não vou fazer, mas eu tenho que olhar e dizer assim, tem erro de português sim, porque eu tive defasagem na educação. Mas eu vou continuar escrevendo mesmo assim. E me emociona muito ver que ela tem, que ela, sabe, ela criou um trabalho pra ela, assim, nesses tempos de pandemia e tá brilhando, assim, loucamente. Entrevistei a Cris Nalmoves, que é uma consultora de inovação e criatividade pra grandes marcas, assim, e ela falou uma frase que me toca muito, que é assim, criatividade é músculo, a gente precisa, né, se colocar em movimento. Tudo que a gente tá sofrendo pra não dar conta, se a gente exercitar, a gente vai dar um jeito. E aí fui entrevistando várias mulheres, Mia Mello, atriz, a Nana Lima, que é uma das fundadoras da consultoria Think Eva. Um comum é isso, todas sentem e todas recorrem aos bastidores para conseguir esse lugar de força, mas o que eu gosto dessa série é que ela mostra a universalidade mesmo, a gente sente e a gente precisa ver quais são as nossas estratégias para não se paralisar. Então toda vez que eu ouço uma mulher abrindo o coração, falando que sente síndrome da impostora, sendo generosa para isso, e quando eu vejo ela compartilhando isso, isso me dá força, porque eu penso, não tô sozinha, não tô doida, as vozes da minha cabeça não são só loucura. E eu acho que a gente vai, uma vai compartilhando com a outra e a gente vai aprendendo junto. Então eu fico muito feliz com esse quadro, porque me proporciona isso de conversar com mulheres que eu admiro muito.
Nego-me a me submeter ao medo que me tira a alegria da minha liberdade, que não me deixa arriscar nada, que me toma pequeno e mesquinho, que me amarra, que não me deixa ser direto e franco, que me persegue, que ocupa negativamente minha imaginação, que sempre pinta visões sombrias. No entanto, não quero levantar barricadas por medo do medo. Eu quero viver e não quero encerrar-me. Não quero ser amigável por ter medo de ser sincero. Quero pisar firme porque estou seguro e não para encobrir meu medo. E quando me calo, quero fazê-lo por amor e não por temer as consequências de minhas palavras. Não quero acreditar em algo só pelo medo de não acreditar em nada. Não quero filosofar por medo que algo possa me atingir de perto. Não quero dobrar-me só porque tenho medo de não ser amável. Não quero impor algo aos outros pelo medo de que possam impor algo a mim. Por medo de errar, não quero tornar-me inativo. Não quero fugir de volta para o velho, o inaceitável, por medo de não me sentir seguro no novo. Não quero fazer-me de importante porque tenho medo de que senão poderia ser ignorado. Por convicção e amor, quero fazer o que faço e deixar de fazer o que deixo de fazer. Do medo, quero arrancar o domínio e dá-lo ao amor. E quero crer no reino que existe em mim. Poema Forjando a Armadura, de Rudolf Steiner.
Acho que chegou à conclusão até aqui de ser um problema estrutural, né? E desse apoio coletivo, de alguma forma, auxiliar na mudança desse processo para que as crianças futuras talvez sofram menos com essa voz interior sabotadora, né?
E eu acho legal a gente reforçar o ponto de que o homem também pode se sentir impostor em vários momentos, mas que a diferença da gente discutir isso, e até a importância da gente discutir isso num programa onde a gente sabe que a audiência, tem muitos homens que escutam o programa, tá? Você que é um cara que tá ouvindo a gente, se coloque nessa posição e imagine com todos esses outros fatores de gênero que a gente vem discutindo em vários outros programas, tudo somado pra essa construção, pra gente pensar da maneira como cada um de nós, o que que a gente pode fazer pra gerar uma situação melhor e de mudança disso, né?
Sim, sem dúvida. Eu acho que é isso, é importante, a gente tá falando de uma questão coletiva, mas quando a gente visualiza, a gente tá visualizando no individual, né? Então, logo que a gente começou lá no primeiro bloco, e aí a Dani comentou um pouco da vozinha dela assistindo conteúdo no Instagram, eu ali já fui pensando nas minhas vozes, fazendo tanta coisa e nunca publicando nada, e demorando um ano e pouco pra conseguir publicar um podcast meu, com vários projetos na cabeça que nunca sai.
Eu trabalho pra sair, hein?
Eu trabalho, só saí por quê? Porque consegui um edital. Aí eu falei, nossa, se o edital tá acreditando em mim, então é porque eu posso fazer.
E saiu um podcast de humor. Ia sair uma outra coisa. Saiu de humor.
Exato, saiu de humor, que era um conteúdo que já tava ali meio no produção, assim, um monte de coisa. Então, assim, a gente acaba pensando, a gente entende que é uma questão estrutural, mas a gente visualiza vários dos danos, principalmente no indivíduo, né? Na gente mesmo. E aí, como que a gente sabe qual que é o limite pra gente pedir ajuda diante dessa situação? Porque a gente fica ali, ah, não, beleza, então é uma questão estrutural, eu não tenho muito o que fazer. E não é bem assim, né? Como que a gente chega nesse momento? Qual que é o momento de pedir ajuda?
Eu acho que a gente já pode assumir que a gente já pode pedir ajuda. Essa ajuda pode ser pra amiga, essa ajuda pode ser pra alguém que você admire. Teve um dia desses que eu entrevistei uma mulher muito foda, assim, daquelas entrevistas que mudam sua vida. No final eu falei, meu Deus do céu, eu quero conversar mais com você. Ela falou, vamos conversar. Porque eu acho que a gente só ganha quando a gente compartilha. A gente tem que escolher bem com quem a gente dividir. Porque eu tenho um arrependimento grande em relação a isso do ano passado, que eu acabei compartilhando um momento muito vulnerável com uma pessoa que eu tinha conhecido fazia pouco tempo, tava trabalhando e tal. E depois, sabe quando a pessoa vem cheia de ideia sobre você, sobre seu trabalho, sendo que ela nem conhece ainda? E aí eu falei, eu me senti boba, sabe? Me senti, nossa, acho que a gente tem que escolher bem quem a gente confia. Mas essa troca, ela é muito potente, porque muitas vezes algo que a gente tá naquele emaranhado de pensamento, a gente tá assim, aí alguém vem de fora e a pessoa fala assim, nossa, mas por que tu não faz isso? Às vezes é uma coisa mega óbvia, mas quando é o outro falando, parece que a gente dá uma atenção diferente, assim. E eu sou a favor também do processo terapêutico, do processo da análise, porque eu acho que tem coisas que a gente não resolve só na conversa com um amigo, ou com um conhecido, ou com quem a gente admira. A gente resolve naquele compromisso de olhar pra dentro, que é muito difícil, né? É difícil você pensar ali, cara, toda semana eu vou ali pra falar umas coisas, às vezes ouvir umas verdades, eu tenho uns insights que são muito uau, mas eu acho que é um caminho muito bom para o autoconhecimento, pra gente se entender mais. Então, eu fico pensando, a gente vive um momento tão difícil, né? São tantas crises que a gente está atravessando que eu acho que até aqui na minha casa, que eu acabei de mudar, tem escrito assim, perto de uma porta, palavra é ponte. Acho que palavra é ponte mesmo, é a gente conseguir entendimento, a gente conseguir acolhimento, a gente sentir que a gente pertence, que as nossas noias não são só nossas, que o outro também passa por um monte de coisa, mas que junto a gente pode se ajudar. Então é isso, eu já assumiria que sim, já podemos trocar, já podemos pedir ajuda.
Não, e eu escutei você falando da frase, né, que tá na sua casa, e eu lembrei esses dias, o meu irmão foi dormir em casa, né, eu ia sair, tinha ido, nem lembro pra onde que eu fui, mas ele pediu se podia ficar em casa e tal, ele ficou lá em casa. E aí ele falou, nossa, Laura, mas por que que tem tanta frase dentro dessa casa, né? Por quê? Porque é um lugar lá do tipo, se não puderes amar, não te demores, da Frida. Aí tem o outro lá, ai meu Deus do céu.
As paredes 500... da casa da Laura são todas escritas.
São
essa
todas
é
escritas.
Verdade.
Tem tudo quanto é
a
tipo
Laura
de frase.
A Laura não tem arte na casa dela, ela tem tipografia, assim, é impressionante.
Impressionante.
É tudo só tipos, assim, a casa toda tem, são tipos, é impressionante.
Não, tem lá, tem tudo, mas assim, me incentiva, assim, de tudo quanto é jeito, assim.
Aí ela e ainda aí, veste uma camiseta.
É, às vezes eu tô com a camiseta escrita também. Escrita tipo, a revolução é materna e feminista. Eu tô sempre com frases, assim.
É.
E aí, mas assim, eu não tinha reparado nisso, né? Até ele falar. Aí quando ele falou, eu falei, caraca, eu tenho mesmo, né? Não tem um espaço na minha casa, assim. Eu entro e falo tal coisa, eu leio. E eu percebi que eu acho que aquilo é um pouco eu brigando com a minha impostora, sabe? Do tipo, é isso aí, ó.
Engole
chega, volta,
aí.
Vamos lá, não é isso que você tem que falar. Tem que olhar pra isso, ó. Não tenha medo, sabe? Assim, tendo um pedaço da casa. É do tipo, sei lá, da questão de profundidade. Você é assim, não tem problema, isso não é defeito, sabe? Assim, tem de tudo. E aí eu vi que eu criei um espaço dentro da minha casa que estivesse gritando pra mim aquela voz que eu não consigo, entendeu? Pra ver se abafa um pouco a impostora e coloca um pouco, assim, essa pessoa pra fora. E eu só vinculei agora, que era o fala que eu não te escuto, de alguma forma, falando. Agora que você falou da frase, eu falei, caramba. Lá em casa eu tô ali tentando colocar a pessoa que eu posso escutar, assim, pra que eu possa calar um pouco essa que eu não devia dar tanta voz.
A pessoa, né? Tá tão. Esse seu alter ego tá tão desesperado pra ser ouvido.
Gente, que
tá
absurdo.
Escrevendo nas paredes e você tá ignorando! Tá usando. Tá comprando roupa! Tá comprando roupa! Tá escrevendo texto na parede! E você ignorando, tocando a vida.
Mas hoje eu tô aqui gravando.
Tá, olha
só
o processo terapêutico catártico.
É catártico.
A terapia essa semana vai ser muito mais difícil.
E já passou, gente. Agora tem que esperar uma semana, eu vou ter que digerir isso.
Eu acho uma bela estratégia. Eu até peguei, quem tá ouvindo não vai ver, mas a gente tá se vendo aqui enquanto grava, né? Peguei minha agenda, que ela é cheia de post-its, em que toda semana eu vou colocando uma frase, meio que pra dar um norte, sabe? Aí vou ler algumas. O segredo está na simplicidade, sonho organizado vira objetivo, o trabalho é sempre feito com uma palavra por vez. Essa daqui, prepara o post-it aí do outro lado. Quanto tempo você pode se dar ao luxo de adiar quem você realmente quer ser?
Caraca. Essa é da hora. Porra.
E aí eu vou colocando, assim, porque eu acho que essas frases, elas ajudam a gente a nos conectar com o que a gente quer, com o nosso objetivo, com o nosso propósito, com o nosso dia a dia, assim. Então, quero ver foto dessa casa, por favor, me manda.
Manda. Parece um teste de visão. Sabe quando você vai no médico, você senta num lugar e tem que ficar com o olhinho apertado, assim?
Não, no quarto. Tem até o Zona de Conforto, que é pra eu lembrar que é meu espaço de conforto.
Gente, eu quero esse tour.
Tem que explicar.
Tem que explicar.
Agora, eu queria fazer uma pergunta pra vocês duas em relação a um cenário meu. Na verdade, agora é uma consulta mesmo, tá? Direta e objetiva. Eu tô numa situação onde a gente monta equipes aqui pra poder produzir conteúdo. E a gente tenta e se esforça o máximo pra montar uma equipe mais diversa possível. Porque a gente acredita muito que isso traz uma força muito grande, salva a gente de várias enrascadas, sabe? Porque a gente tem uma visão diversa das coisas. Então, uma visão diversa significa que mais pessoas pensando em possíveis problemas, então a gente tem soluções diferentes. É genial isso. E a gente tem hoje, na verdade, uma equipe muito feminina também, né? Presencialmente, a gente voltou parcialmente no presencial e agora estamos praticamente em uma equipe feminina, né? Eu sou a minoria aqui, minoria mesmo. Né? E aí...
É, hoje na casa, o pessoal que tá escutando são 2 homens e 5 mulheres no escritório. Presencial.
Por 6 mulheres sei... hoje.
Pulei uma, pelo visto. É. Não vou tentar pensar que tem esquecido pra não, pra não dar briga.
Então, assim, tá 3-1. Tá complicado. Mas, assim, ao mesmo tempo, quando a gente tá desenvolvendo trabalho com essas profissionais, muitas vezes eu vejo insegurança nelas e vejo essa maneira como é uma barreira a ser vencida, essa questão da insegurança. E a gente tenta e se esforça ao máximo. A Laura sabe muito bem que a gente se esforça ao máximo pra criar um ambiente de trabalho pra todo mundo dentro equipe se sentir à vontade para trazer ideias, para a gente elaborar, para a gente construir e realmente fazer um negócio que seja muito legal, que faça diferença na vida das pessoas. Mas eu queria saber de vocês se tem algum input, por exemplo, no caso de alguém que está numa posição já de liderança, alguém que está ouvindo esse podcast e que de alguma forma gerencia uma equipe e que tem pessoas que têm essa dificuldade na equipe, o que você pode fazer para gerar essa transformação? O que você pode fazer para deixar essas pessoas mais confortáveis, mais seguras para dar o próximo passo? Porque às vezes é difícil trazer pro nosso lado, né?
Seja um homem que levanta outras mulheres, seja uma pessoa que abre espaço para as mulheres, ativa aquele filtro no olhar. Quando você for convidado, por exemplo, para um evento, você é convidado para participar de um evento geek muito legal. Chamaram 3 pessoas pra falar num painel. Todas são homens brancos. Tipo, não é. Não dá pra ser. Usa o seu poder pra questionar, dizendo assim, gente, adorei o convite. Vocês conseguem incluir mais diversidade nesse painel? Porque pra mim é importante estar com vozes múltiplas. Eu não quero falar só com as mesmas pessoas de sempre. Eu acho que pode ser mais fácil para os homens conseguir abrir esses caminhos. E se os homens se virem como aliados, a gente agradece. Porque a gente tá desbravando, e a gente tá abrindo, e a gente tá brigando, e a gente tá fazendo, mas a gente não vai achar ruim ter ajuda, não. Então, assim, acho que vale olhar, sabe? E pensar isso em qualquer espaço que você esteja. Eu tenho um verdadeiro horror quando eu vejo capa de revista com as 4 empresas que serão as próximas a bombar. Aí tem 4 homens iguais, geralmente do Sudeste. Não se olha, entendeu?
É uma bosta, é mesmo.
O mundo não tem, assim, o mundo é da Faria Lima, sendo que não é, o mundo não se encerra na Faria Lima, o mundo é muito maior, então acho que é ativar esse filtro no olhar, sabe? Uhum. E esse lugar da conversa, eu acho que essa conversa aqui, nossa, tá tão legal, com uma troca tão boa, vale também, assim, conversar, tipo, você, homem que tá ouvindo, conversar com sua esposa, conversar com sua irmã, conversar com sua filha, caramba, você já se sentiu, assim, uma impostora? Como é? Tipo, tentar investigar, sabe? Tipo, porque eu acho que às vezes pode ser lido como frescura, né? Ah, não, você é ótima, que frescura isso aí que você tá falando? Não é frescura, de novo, é assim, é pesado pra gente. Então, assim, conversa sobre isso com as mulheres ao seu redor, sabe? Fala de sentimento também. Eu acho que pode ser tão legal. Fico animada de pensar que quem tá ouvindo pode dar esses passinhos. Ia ser massa pra gente, né, não?
Nossa, sem dúvida. Não, e eu acho que, assim, quando você comenta, eu penso um pouco o que funcionou comigo, assim. E, sei lá, eu entrei pra trabalhar. Dani, obviamente, não sabe. Provavelmente, boa parte dos ouvintes também não. Mas, sei lá, entrei pra trabalhar aqui, deve fazer uns 4 anos. E no ambiente, assim, era isso, um ambiente geek, completamente fora do meu universo. Durante muito tempo brinquei do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Por que vocês me chamaram, né? Porque não, era completamente diferente, assim. E nunca isso foi questionado, por mais que volta e meia tinha brincadeiras e não sei o quê, eu nunca fui questionado, né? Então era tipo, não, você tem o seu espaço, o meu espaço, a minha possibilidade de estar aqui, né? Então,
só você questionou, inclusive.
Só eu, fiquei mais de ano aqui questionando, mais de ano pensando, eles estão brincando agora, eles estão falando sério. Que é isso, né? Que a gente, eu tava ali tentando calar a minha impostora. Então, vocês, na fala de vocês, estavam permitindo que ela fosse calada, né? Não estavam dando voz pra ela.
Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um quadro colocado lá na sua mesa, que é o lugar da Laura. É isso, velho. Tá escrito, lugar da Laura. Pra você falar, caramba, aqui é o meu lugar.
Mas é tipo e aí, tipo, eu acho que vocês continuaram isso em várias coisas, né? Eu lembro de projetos que falaram, ah, Laura, por que você não grava sobre isso? Ou até quando me chamaram pra aquele podcast que ainda não saiu, Daniel, tem um podcast aí que uma hora sai. Mas assim, que chamaram e falaram, Laura, por que você não grava sobre esse assunto? E eu, que tinha vivenciado por 13 anos, né? Porque o assunto que os meninos querem... Eu posso dar spoiler do possível podcast? Mas o assunto que os meninos me chamaram, Laura, por que você não grava sobre relacionamento abusivo, né? E eu que vivenciei um relacionamento abusivo por 12, 13 anos, me questionei como que eu vou falar sobre isso. Fui fazer um curso imersivo que me fez muito bem, porque eu peguei uma equipe de profissionais, uma clínica especializada em BH, fui fazer esse curso. Olha que doideira. Mas fui fazer, foi super bom pra mim, limpou outras milhares de coisas. Mas por conta da minha impostora falando, assim, que bom que ela me puxou pro lugar bom. Fui, né, eu conheci outros profissionais que falavam sobre o tema, fui me aprofundar, fui limpar o tema dentro de mim em outros sentidos. Mas, assim, era a minha impostora ainda falando, assim, do tipo, não, você não pode, como você pode ter um podcast sobre isso, gente? Quem que é você? Vai procurar um psicólogo, com mestrado, doutorado. O que vai falar? O que a sua vivência pode dizer a respeito de você? Então, assim, eu acho que o papel de vocês, acho que também tem muito disso, de dar esse empurrão positivo, de falar, por que você não faz isso? Ou, cabe, vem aqui. Ou quando a gente pega pesado, tipo, caraca, esqueci disso. Não, mas tudo bem, a gente também esquece. Sabe, assim, de pegar leve. Porque eu acho que a impostora grita tanto que é muito difícil pegar leve, né? Eu acho que não é um lugar comum, assim, nossa. Acho que a gente tá sempre pegando pesado, sempre culpando, sempre carregando coisas que nem que não são nossas.
Falo do ambiente de trabalho geral, normal, tudo mais. A gente tenta aqui dentro trabalhar e ter um ambiente de trabalho gostoso, sabe? Eu sinto que a maior parte das pessoas trabalha no jardim de infância. Tá tão maduro pro trabalho quanto num jardim de infância, que você tem que, tipo, pedir pra ir no banheiro, saca? É aquela coisa, tia, posso ir no banheiro? É, eu quero fazer não sei o que lá. E fica aquela coisinha, aquele micro-universo onde tem aquelas micro-regras e todo mundo te observando. E de verdade, meio que devia estar as pessoas um pouco mais soltas, mais livres. E até, por exemplo, a questão que a Dani falou lá atrás, de... Ah, eu vou levar meu filho no médico pra fazer uma consulta. Não precisaria nem falar que vou levar o filho no médico. Falar, oh, gente, olha, hoje eu vou chegar um pouco mais tarde aí, que eu tenho um compromisso. Ok. Eu não preciso explicar que eu vou no banheiro, sabe? É, tem esse trampo mais... flexível, adulto, todo mundo trabalhando por um propósito, por construir algo. Mas é que quando chega no ambiente de trabalho lá fora, é muito foda, né? Quando a gente tá dentro do nosso microambiente, a gente consegue criar isso. Mas eu não sei se aonde você trabalha, você que tá ouvindo a gente, o quanto você consegue reproduzir ou colocar um ambiente saudável. Sim. Mas talvez, pelo menos dentro das relações que você tem, né? Conseguir ter essas trocas de um jeito mais leve.
Total, eu acho que essa troca que a gente tá tendo aqui é tão legal, faz pensar em tanta coisa. Como a gente pode fazer com que hoje quem ouvir, quem estiver ouvindo, na hora que chegar em casa ou na hora que terminar o trabalho, faz desse assunto daqui uma conversa na mesa de jantar, sabe? Porque eu acho que às vezes falta isso. Ainda mais porque a gente vive numa sociedade que todo mundo é tão foda, né? Os livros mais lidos, todos têm foda na capa.
É verdade.
Tipo, é assim, todo mundo tá arrasando e tal. Mas a gente sabe que não é assim. Inclusive o contexto que a gente tá vivendo, né? Pesado, 2 anos de pandemia, crise econômica, crise política. E a gente acha que tem que estar bem o tempo inteiro. É impossível. Então, a gente conseguir ter uns espaços pra se mostrar vulnerável, pra conversar de sentimento, é assim que a gente evolui. É assim que a gente constrói, inclusive, uma nova masculinidade que abra espaço pra isso e que isso não seja chamado de coisa de mulher. Sabe? Tipo, o que é coisa de mulher? Coisa de quem é menor, quem é fraco? Não, coisa de mulher é dar conta de tanta coisa, de desbravar mundos, de cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então, acho que a gente precisa se comunicar mais, conversar mais, trocar mais de peito aberto e sem estar tão armado, assim, sabe? Sem querer rebater o outro. Ouvir o outro para também ser escutado.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é do Tato Tarkan e do professor Mauri. Apresentação também do Tato Tarkan e da Laura Canteiras, que também produz junto com a Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são da Lilian Martins e do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins também, com a direção de atores de Tarsila Amorim e com a minha voz, Clarice Espíndola. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.